Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta. Falamos ao vivo e direto aqui da Arena Agrofuturo, que acontece palco dos principais debates, das principais discussões em relação às tecnologias para o agronegócio. Esse evento acontece dentro da programação do Agrobit Brasil 2016, aqui em Londrina, no Paraná. Agora a gente vai falar um pouquinho da importância de um evento como esse, principalmente da difusão dessa tecnologia e principalmente saber o que vem aí em termos de novas tecnologias, em termos de novidades aí para a produção e para o produtor. Aqui comigo está o Alexandre Nepomuceno, ele é pesquisador da Embrapa Soja, aqui de Londrina, já participou de painéis no dia de ontem, mas hoje está aqui com a gente justamente para a gente interagir, conversar um pouquinho sobre essa importância da tecnologia na agricultura. Nepomuceno, obrigado pela sua participação. Afinal de contas, a tecnologia é um caminho sem volta, né? O acesso à tecnologia, a adesão à tecnologia. Como é que a agricultura está vendo esse atual momento e o que você, como pesquisador, está percebendo?
Bom, Alex, é um prazer estar aqui com vocês. O carro-chefe do nosso país é o agronegócio, tem carregado a balança comercial nos últimos anos, gerando emprego. E agronegócio sem tecnologia a gente não consegue, né? Nos últimos 40 anos aí, nós aumentamos a produtividade mais de 600%, com um pouco aumento diário, e isso não foi feito sem tecnologia. E nós vivemos uma revolução na agricultura digital, na genética, e um evento como o Agrobit, que está sendo uma grata surpresa, já está no seu segundo ano, né? Mais de 500 pessoas no ano passado, hoje são quase 2 mil pessoas que foram inscritas, né? Ele traz essa união do setor produtivo com as suas demandas, com os seus problemas, a academia, né? Os institutos de pesquisa como a Embrapa, o IAPAR, as universidades. E esse novo ecossistema de inovação que está sendo gerado por empresas startups, com jovens brilhantes que estão aí saindo das universidades, que estão formando empresas, né, e trazendo a sua criatividade, junto com a experiência, com o conhecimento da academia, olhando os problemas dos produtores, né. E são vários os desafios, né? Nós temos aí mudanças climáticas, nós temos doenças quarentenárias, nós temos várias soluções que têm que ser geradas para o produtor e a gente não vai poder fazer isso sem alta tecnologia e sem essa parceria muito próxima do produtor com a academia e com essas novas empresas que estão surgindo. E o Agrobit está trazendo isso.
Mas você acha que as tecnologias que começam a aparecer, elas têm mais a cara do produtor? Você falou dessa preocupação das startups, principalmente, de entender o que, que o produtor está precisando. Isso está mudando um pouquinho e vai, talvez, facilitar o acesso do produtor a fazer com que o produtor realmente utilize essa tecnologia?
Está mudando, tem que mudar muito mais ainda. Sempre houve um pouco até de distanciamento, né? Mas ou a gente faz essa união ou nós não vamos estar gerando tecnologias para as nossas soluções. Muitas coisas vão acabar vindo de fora, né? Na era digital, nós estamos vendo várias propostas de conectividade, de aplicativos facilitar o manejo das lavouras para fazer controle de insetos. A minha área é mais a área da genética, né? Estão vindo inovações assim que vão quebrar paradigmas tremendos. Assim como a soja RR, resistente ao herbicida glifosato, lá em 1998, pegou muitas pessoas, o setor todo produtivo desapercebido, porque você usava vários tipos de herbicida e do dia para a noite você começou a usar só um. Houve uma grande troca de valores com essa mudança. E com essa revolução na genética que a gente está vivendo hoje, muitas coisas estão para vir. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O genoma da soja levou mais de 10 anos para ser sequenciado e custou mais de US$50 milhões. Hoje, eu consigo sequenciar, e nós estamos fazendo isso na Embrapa Soja, o DNA de todas as variedades por US$500 cada, tá? E em questão de 2-3 horas. Essa informação conectada com a fenotipagem, se uma planta fica mais resistente ou sensível ao ataque de inseto ou uma seca, né, ela gera informações preciosas para você gerar soluções para o agronegócio. Né? Então, quando você tem esse tipo de conhecimento, que é uma ciência básica, e você coloca o produtor com o seu problema, e aí vocês trazem todo esse sistema de inovação, com pessoas que estão olhando de fora da caixinha, né? Você coloca elas junto, várias soluções surgem, e é o que a gente está vendo. Tá? E um evento como esse ajuda a promover isso. Né? Às vezes você que está ali no... Nós da Embrapa Soja estamos ali no dia a dia, fazendo aquela pesquisa básica, não vemos uma solução que de repente vem da área de bioinformática, ou de informática, ou de gerenciamento de big data, né, para resolver uma solução, às vezes, que está relacionada à genética. Tá? Eu poderia até trazer alguns exemplos depois, se tu quiser.
É, e pelo que você está contando, um processo muito mais rápido.
É, hoje, em termos de genética, né, algumas soluções, por exemplo, outro exemplo, o genoma humano, por exemplo, levou mais de 15 anos, custou 2,4 bilhões de dólares. Hoje eu consigo sequenciar o teu DNA, o meu DNA, por 500 dólares. Né? E esses bancos de dados que estão sendo gerados vão ser a fonte de informação para gerar novas soluções. Um exemplo, o Brasil possui 25% da biodiversidade do nosso planeta. Então, nós temos, e o Brasil, a gente chama atenção que a gente tem que se antenar aqui e olhar com mais carinho a nossa biodiversidade, usar essas novas ferramentas da genética para trazer soluções para o agronegócio, para agregar valor, para criar novos produtos. Um exemplo, nós da Embrapa estamos sequenciando o DNA de uma planta chamada Velósia. É uma planta lá da Caatinga. Ela fica assim, 5 meses sem uma gota d'água. Tu olha assim para a planta, parece que ela está morta. Aí você coloca um pouquinho de água, em questão de horas ela fica verde. Então, imagina as proteínas, as substâncias, que genes estão ali. Então, muitos países como a China, Estados Unidos, estão usando essas novas tecnologias para sequenciar o DNA dessas espécies e pegar esses genes e trazer para uma soja, trazer para um milho, para fazer...
Detectar, por exemplo, o gene que é responsável ali pela resistência dela à seca, por exemplo.
Exatamente. Você trazer genes que foram gerados em organismos que tiveram outras rotas evolutivas, trazer para a tua espécie uma soja, por exemplo. A gente está vivendo mudanças climáticas, né? Extremos de chuvas intensas, secas mais prolongadas, e a gente tem que ter esse tipo de solução. Né? E a biotecnologia, né? Só um número, a gente fala aqui no AgroBit, até eu comentei isso na minha palestra ontem, a gente fala muito dessa revolução digital, né? Conectividade 5G, né? Blockchain, extremamente importante, estratégico para o Brasil. Mas a revolução na genética que está acontecendo no mundo, hoje o número de startups que mais abre no mundo não é na parte digital, que é importante, óbvio, é na parte de biotecnologia. E o Brasil, tendo o agronegócio como a genética como base, nós não podemos perder essa revolução.
Agora, essa tecnologia ou essa biotecnologia do futuro, está focada ainda em transgenia?
Eu nem diria do futuro, tá? É de um presente, e um presente está muito próximo. A transgenia, nós estamos usando ela há mais de 20 anos, geramos produtos, assim, muito interessantes, é uma tecnologia importante, vai continuar sendo, mas por causa de toda a polêmica que se criou quando entrou a soja resistente ao herbicida-glifosato, apesar que a gente já usava a biotecnologia, insulina, desde a década de 70 é toda transgênica, vacinas são transgênicas, mas se criou uma polêmica que, por várias razões, se criou eu não gosto de usar essa palavra, mas muitas vezes eu uso a palavra paranoia, né? E aí cada país começou a criar regras, e aí o custo hoje de trabalhar com transgênico é enorme. Então, só hoje, poucas empresas, 4 empresas praticamente, conseguem colocar um transgênico no mercado. Só que a tecnologia foi evoluindo, e uma nova tecnologia que chegou foi a tecnologia de edição de genomas. Muitos devem ter ouvido falar da técnica CRISPR. CRISPR nada mais é do que uma tesoura bioquímica molecular que corta o DNA. E com essa tecnologia que você consegue alterar dentro do DNA da própria espécie, algumas bases nitrogenadas.
Você não introduz nenhum gene novo.
Não introduz, você não tem o transgênico. Tá? E muitos países, como o Brasil, têm considerado produtos do agronegócio, plantas, animais gerados usando essa tecnologia, é analisado caso a caso, e em muitos casos são considerados como não transgênicos. O custo para colocar no mercado despenca. Tá? Eu vou citar o caso do milho, um milho com alta produtividade, produção de um amido muito interessante para a indústria. Ele é uma mutação que já existia na natureza. Uma empresa usou a tecnologia CRISPR para introduzir isso num milho de alta produtividade. Canadá, Estados Unidos, Argentina disseram que esse milho não é transgênico. O Brasil, no final do ano passado, também disse que não é transgênico. Isso está valendo para o Paraguai, Uruguai. A Europa ainda está analisando. A China também na mesma linha que os países das Américas, né? E isso, primeiro, preserva a segurança, porque as análises são feitas caso a caso, né? Mas quando você diz que não é um transgênico, você acaba não tendo todo esse custo de desregulamentação, porque cada país criou regras, em alguns casos, na minha opinião pessoal, muito assim, absurdas, até num caso, em termos exageradas, essa palavra, em termos de avaliação de biossegurança. E então, a gente usa os transgênicos só para fechar, há mais de 20 anos e até hoje ninguém mostrou nada contra a tecnologia. Né?
Só para deixar claro, então, essa tecnologia CRISPR.
CRISPR.
Você altera, mas dentro da própria estrutura...
Dentro do pool genético da tua própria espécie. Claro, tu usa, por exemplo, eu tenho um banco de várias... A soja é originária, vou dar o exemplo da soja que eu conheço melhor. A soja é originária da China. Aqui na Embrapa Soja, a gente tem mais de 55 mil tipos de soja. Sojas que foram desenvolvidas em diferentes, evoluíram, na verdade, em diferentes ambientes. Na China, na Coreia, alguns desses ambientes eram mais secos, outros mais, com mais água, outros com mais ataque de pragas. Você conhecer o DNA desses materiais, saber a sequência e saber que aquele gene vai dar aquela característica, eu posso usar a tecnologia de edição de genoma e transferir para as variedades adaptadas aqui para o Brasil, as variedades de alta produtividade, e trazer aquela mutação para as variedades, e isso não tem sido considerado transgenia. É uma mutação que você troca algumas bases nitrogenadas. Eu vou te dar outro exemplo. Existem, foram desenvolvidas mais de 2.000 variedades no mundo, desde a década de 40, utilizando radiação. Você pegava sementes, irradiava com a radiação gama, né? Você causava mutação em todos os cromossomos do DNA e depois pegava aquelas sementes e plantava, por exemplo, num solo seco. Aí, de repente, só uma semente surgia. De repente, eu induzi uma mutação que fez aquela planta mais tolerante à seca. Só que eram mutações em todo o DNA. Hoje, com o avanço da tecnologia, com a tecnologia CRISPR, com sequenciamento, né, eu faço isso com muito mais precisão. É muito mais precisão.
E nessa questão da edição, eu posso tirar aquela característica e posso potencializar alguma característica?
Sim,
também?
Eu posso desligar um gene, uma rota metabólica, que vai me dar um efeito interessante do ponto de vista agronômico, de agregação de valor.
Foi o que aconteceu com a tilápia, por exemplo, né?
A tilápia é um exemplo bastante interessante, e eu vou comparar ela com o salmão transgênico. Tá? O salmão transgênico foi desenvolvido há 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, está sendo consumido hoje no Canadá e nos Estados Unidos. Ele trouxe gene de outros dois tipos de peixes e fizeram um salmão que cresce duas vezes mais rápido. Só que ele é um salmão transgênico. Eles usou gene de outras espécies. Por toda essa questão da transgenia, essa polêmica que eu acho que teve, na minha opinião, vários interesses por trás, mas aconteceu, foi muito difícil desregulamentar. Finalmente foi desregulamentado o ano retrasado, está sendo consumido. A tilápia, hoje é um dos peixes mais consumidos no Brasil, se identificou um gene que, quando tu desliga ele, há um aumento de produção de massa muscular. Aumenta em 20% a massa muscular. É uma mutação que já ocorre na natureza em outros animais, em outros peixes.
Isso é mais carne, no final das contas?
Faz mais carne. O que a ciência fez? Sequenciou o DNA nessas outras espécies, olhou esse mesmo gene com essa mutação e, usando a tecnologia CRISPR, fez essa alteração. Tá? Essa tilápia já foi autorizada para consumo comercial na Argentina e há 3 meses atrás foi autorizada para uso comercial no Brasil sem custo
ser considerado
de desregulamentação. Tá? Então, o que a gente está vendo na Argentina, nos Estados Unidos, e graças a Deus já está começando a ver no Brasil, que a nossa regulamentação é mais recente, é de janeiro do ano passado, a gente está vendo um aumento de startups. Ontem eu apresentei aqui 3 empresas que estão abrindo em Campinas para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Né? Na Argentina, eu mostrei alguns dados oficiais do governo mostrando o número de empresas que estão começando a abrir e pegando jovens cientistas formados nas instituições deles, formando pequenas empresas, startups, para gerar soluções para o agronegócio da Argentina, né? Com base nessa revolução da genética que a gente está vendo. O que a gente precisa é isso aqui também no Brasil, só que é aquilo, também não adianta ter bons cérebros, boas ideias, e tu não tiver, primeiro, o setor privado vindo e ajudando também com recurso, com investimento. Né?
E o produtor aceitar a tecnologia.
O produtor aceitar e o seu sistema público também dar incentivos para esse tipo de empresa que estão se abrindo.
Legal. Só para a gente encerrar então, né, Ponciano, sua mensagem para quem está nos ouvindo, enfim, para onde estamos caminhando?
Para onde estamos caminhando? Olha, de novo, o mundo olha para o Brasil como o celeiro do mundo e é verdade. Todo mundo já ouviu essa palavra. Ninguém consegue, eu tenho viajado o mundo todo aí, eu adoro mostrar slides, o pessoal colhendo milho e já plantando soja atrás, né? Ninguém consegue fazer isso no mundo, tem até três safras, né? Então, a minha mensagem é o setor empresarial brasileiro, a academia, né, o governo, os empresários, estarem atentos a essa revolução e permitir que esse ecossistema, que esse cenário permita gerar empresas e know-how nacional. A gente não tem nada contra empresas multinacionais. Elas vêm para o Brasil, pagam impostos, né, trazem tecnologia. Mas seria importante que o grande ganho dessas novas tecnologias ficasse aqui no Brasil. Que a gente pudesse usar essas tecnologias, explorar a nossa biodiversidade, trazer genes, agregar valor, solucionar problemas, e que boa parte desse recurso ficasse aqui com esses jovens que estão aí, né, muitos, como até o governo lançou um programa muito interessante ontem, né, para aumentar o emprego nessa faixa etária dos 18 até os 30 anos. Então, a gente tem muita gente se formando em mestrado, doutorado, com ideias brilhantes, mas tu tem que criar um ambiente para que eles possam, né, usar essas ferramentas dessa revolução na digital e na genética, e as outras estão por aí, para agregar valor e o grosso dos recursos fica aqui. Essa eu acho que é a mensagem principal aí que a gente está tentando trazer.
Legal. Nepomuceno, muito obrigado pela sua participação. Alexandre Nepomuceno, pesquisador da Embrapa Soja, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, na sequência, portanto, a gente já começa a nossa transmissão da última etapa dos debates, das palestras aqui no auditório, na arena aqui do Agrobit. O assunto em debate, na sequência, portanto, é a questão dos avanços e perspectivas em conectividade no campo. A gente acabou de falar sobre o Conectar Agro, enfim, vamos ver o que tem de novidade em relação a essa questão da conectividade no campo, e você acompanha tudo com a gente ao vivo no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta então com a transmissão oficial do evento. Continue com a gente. Música.